e que a carne nasce no talho. O Ministro da Agricultura tem a obrigação de estar do lado de quem produz e o dever de ter a noção do que é produzir com base na ciência, na inovação e na tecnologia. Assim, é assim que se faz hoje a agricultura em Portugal. Senhoras e senhores deputados, a agricultura em Portugal tem vindo a perder competitividade. A incompetência política está a comprometer o nosso território e a nossa economia. Está a comprometer o potencial de produtos de excelência que Portugal é capaz de produzir. É confrangedor ver a destruição de um ministério. Os agricultores, esses, nunca falharam aos portugueses, nem mesmo em momentos críticos como a pandemia. O mundo rural nunca deixou de produzir alimentos para as famílias, para as escolas, para os hospitais. Não pode o governo do Partido Socialista continuar a falhar com a agricultura e para com os agricultores. Quando chegar o momento, ou quando os portugueses quiserem, nós, PSD, cá estaremos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 7 pedidos de esclarecimento. Como é que deseja responder? 3-3 ou 3-4? 3-4? Muito obrigada.
Não escreveste o nome.
Ora, para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado João Moura, saúdo por trazer a esta Câmara um assunto tão importante como a agricultura e a soberania alimentar de Portugal. De facto, vivemos, para utilizar a sua palavra, tempos confrangedores neste país no que se refere a uma ministra totalmente incompetente. Uma ministra tão incompetente que nos recursos hídricos para o regadio, que já perdeu também para o Ministério do Ambiente, só inscreveu no PRR a região do Algarve, como só a região do Algarve é que tivesse problemas hídricos e deficiência hidrológica em Portugal. Perdeu também as questões do bem-estar animal, dos pequenos animais, também para o Ministério do Ambiente. Perdeu a tutela das florestas. Agora soube-se que extinguiu a Secretaria de Estado da Agricultura, fazendo uma transferência de competências para a Secretaria de Estado das Pescas. Portanto, é como se estivesse a dizer aos agricultores: olhem, dediquem-se à pesca, porque a agricultura, de facto, não tem futuro em Portugal. E também, muito bem, como o Sr. Deputado indicou, extinguiu as DRAPs. Por muitas voltas que o PS venha dar ao texto, o que é facto é que o Conselho de Ministros publicitou que as competências das DRAPs foram passadas para as CCDRs. E, senhores deputados, eu convido-vos a ir ao mundo rural, ao Portugal profundo, perguntar a um agricultor o que é uma CCDR. Como é que é eleito o presidente de uma CCDR? Quem é que tem assento nas CCDRs? Garanto-vos que ninguém vai saber responder, mas todos os agricultores sabem quem é o seu diretor regional de agricultura, onde é que é a DRAP e onde é que se podem dirigir para ter uma ajuda. Portanto, isto na verdade é uma centralização, não é uma descentralização como querem fazer ver. Isto é uma centralização e tem um objetivo, é pôr a mão nos fundos europeus e transferir os fundos europeus da agricultura para as CCDRs, para melhor os poderem controlar. Mas, Sr. Deputado João Moura, a minha pergunta é a seguinte: existem em Portugal várias manifestações agendadas, existiram já duas grandes manifestações de agricultores, uma em Mirandela, outra em Castelo Branco, agora em fevereiro vamos ter grandes manifestações... Vou concluir, Sra. Presidente. No Ribatejo, em Porto Alegre, no Oeste, em Beja, em março vai existir uma grande manifestação em Lisboa. E, Sr. Deputado, neste momento, depois de tanto tempo a pedirmos a demissão da Sra. Ministra da Agricultura, eu gostava de saber se o Sr. Deputado não concorda que nós temos agora que ir atrás do Primeiro-Ministro e o seu senhor e o seu partido
abstiveram
na nossa
Sr.
moção
deputado.
De censura ao Governo. Eu gostava de lhe perguntar se hoje fosse apresentada uma censura de moção ao Governo, como é que o senhor e a sua bancada iriam votar.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Peço às senhoras e aos senhores deputados que se cinjam ao seu tempo de intervenção. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra à senhora deputada Inês de Sousa Real do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente, senhor deputado, desde já agradecendo não só o tema que nos trouxe a debate,
há aqui algumas questões que gostaríamos de lhe colocar. Em primeiro lugar, e até porque falou de um futuro para a agricultura, e tendo em conta as preocupações até com os muitos milhões de euros que vêm, não só para a PEPAC, mas também do PRR, são mais de 6 mil milhões de euros, e todos nós percebemos que a senhora ministra tem um dedo podre para as nomeações, tendo em conta aquilo que já foi este histórico, e também põe em causa aquela que é a execução de fundos estruturais para o país. Mas o PSD, em particular no Orçamento de Estado, votou contra duas medidas que poderiam ajudar a agricultura, quer na transição ecológica que tem que fazer, quer na soberania alimentar. Falo dos apoios à produção de leguminosas. Até por força do contexto da guerra e da inflação, era fundamental que Portugal tivesse uma estratégia para as leguminosas e que pudéssemos apoiar os produtores nesse mesmo sentido. O PSD votou contra. Falo da investigação, por exemplo, das alternativas à produção de carne, nomeadamente a carne vegetal. O PSD votou contra. Não há futuro para a agricultura, Sr. Deputado, se não tivermos uma visão de futuro e uma visão ecológica, inclusive para a transição também do bem-estar animal. A Direção-Geral da Alimentação e Agricultura deixou prescrever mais de 500 processos em relação à proteção animal. Sr. Deputado, concorda ou não que há um problema estrutural na gestão da agricultura e que é necessário ter uma outra visão, quer para o bem-estar animal, quer para a produção no nosso país?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Deputado João Moura. Tal como tínhamos previsto, sobre agricultura, nada. Sobre política agrícola, nada. E aquilo que o Sr. Deputado hoje, mais uma vez, veio aqui trazer é que, realmente, em relação àquilo que importa, que são as políticas, que é os resultados que neste momento nós podemos apresentar, Vossa Excelência não disse nada. E nós percebemos porquê. Porque se formos analisar aquilo que são os principais instrumentos de política que neste momento os agricultores, os produtores têm ao seu dispor, por exemplo, o PDR 2020, Vossa Excelência sai completamente ao lado. E nós percebemos porquê. Sabe porquê, Sr. Deputado? Taxa de execução neste momento do PDR 2020. 78%. Taxa de compromisso, 95%. E até 2025 nós vamos fazer uma taxa de execução de 100%. E, Sr. Deputado, o pior momento da agricultura portuguesa foi o governo, o vosso anterior governo, que deixou um buraco de 700 milhões de euros no PDR. Isso sim é que é um dos piores momentos da agricultura portuguesa. Mas deixem-me também dizer, em relação à água, este governo não parou, este governo ficou sempre ao lado dos agricultores e dos produtores. Em relação ao Plano Nacional de Regadios, Vossa Excelência sabe, exatamente por isso é que não o disse, que neste momento há 300 projetos aprovados em 18 distritos, em 120 concelhos abrangidos, num total de 762 milhões de euros. São 230 mil hectares de regadio que vão ser beneficiados entre novos regadios, reabilitação dos que já existem e também de regadios tradicionais. E ao Sr. Deputado, como é que pode dizer que o Ministério da Agricultura não está a viver um bom momento, que é o pior momento, quando todos os indicadores das exportações no complexo agroalimentar dizem exatamente o contrário? Nunca tivemos tantas exportações, nunca tivemos tantos mercados abertos e nunca acrescentamos mais valor aos nossos produtos. Portanto, Sr. Deputado, diga lá aonde é que está a desgraça do Ministério da Agricultura, e não é desta que o diabo vai surgir.
Peço, muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder aos três pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Moura, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Se me permite, eu começaria precisamente por responder e agradecer a questão que o Sr. Deputado, ou as questões que o Sr. Deputado Francisco Rocha, do PS, me colocou. Desde logo a primeira. Onde é que está a desgraça do Ministério da Agricultura? Está na Sra. Ministra da Agricultura. A desgraça do Ministério da Agricultura está precisamente na Sra. Ministra da Agricultura e nas decisões que esta própria toma para o setor. Nunca, e só o facto de termos uns agricultores e empresas agrícolas em Portugal com capacidade, com tecnologia, como eu disse ali, e com ciência, é que a agricultura hoje não está num cenário pior do que aquilo que poderia estar com esta ministra. Mas deixe-me dizer-lhe, e ainda bem que o senhor deputado me lembrou de algumas situações. Desde logo de um conjunto de audições que fomos fazendo nesta casa sobre aquilo que é o estado da agricultura. De associações que ainda ontem, em sede de Comissão de Agricultura, nos vieram dizer que estão deveras preocupados com aquilo que é o PEPAC. O PEPAC, cuja regulamentação deveria ter sido produzida até o final do ano, ainda não foi conhecida, o que significa que o setor está sem saber o que vai fazer. E não há nada pior para agentes do setor do que não conhecer aquelas que são as regras do jogo. Permita-me ainda que lhe fale um pouco do regadio. Aquele que os senhores, ao longo destes últimos 7 anos, têm vindo nos papéis sistematicamente a anunciar, a desanunciar, a dizer e a contradizer. E eu vou-lhe dar apenas um exemplo, para que o senhor tenha noção, e ouça com atenção. Se o Partido Socialista cumprisse alguns dos projetos que tem em mãos, e já teve muito tempo para o fazer, o regadio em Portugal poderia aumentar estimativamente em 750 mil hectares da área de regadio. Sabe o que é que isto significa em termos agrícolas, Sr. Deputado? É que, em média, se a produtividade de um hectare andar à volta de 500 euros por ano, estamos a perder receitas de 375 milhões de euros por ano. E, portanto, o facto de andarem a estudar sistematicamente, a adiar, a colocarem papéis e estudos e mais estudos e nunca concretizarem, é isto que dá. Estamos, inclusivamente, a perder receitas e competitividade. Senhora deputada Inês Sousa Real, de facto, nós temos uma noção muito diferente daquilo que é a agricultura. Temos conceitos muito diferentes. Podemos pensar naquilo que é competitividade e aquilo que é uma agricultura sustentável, uma agricultura amiga do ambiente, e aí convergimos no conceito. Agora, desde logo me permita corrigir que a carne, que fala aqui da carne vegetal, permita-me que lhe diga que não existe. A carne vegetal é uma proteína vegetal que lhe deve batizá-la com este nome, que de facto é importante para a nossa economia agrária, mas a nossa, aquilo que nos faz diferir é que nós também acreditamos que os animais fazem parte da alimentação humana. Isso é uma grande diferença.
Senhor deputado, peço que conclua.
Vou concluir, Senhora Presidente, para dizer ao Senhor Deputado Pedro Frazão do Chega que, de facto, o repto que eu lancei ali, até com uma imagem irónica de futebol, foi precisamente para o Senhor Ministro, para o Senhor Primeiro-Ministro, para que ele tome aquilo que devem ser as medidas consideradas necessárias para que o setor mude.
Muito obrigada, Senhor Deputado.
Que tem pela frente.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, do Grupo da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Sr. Deputado João Moura, saúdo também pela escolha do tema que aqui traz, mas saúdo sobretudo o setor agrícola que hoje aqui nos ocupa, porque nos últimos 10 anos ele cresceu tremendamente, representa praticamente 8% do PIB, 18 mil milhões de euros de produção. Internacionalizou-se como nunca, exporta mais de 7 mil milhões de euros todos os anos para mercados abertos, não mercados protegidos, mercados concorrenciais. Rejuvenesceu-se, há cada vez mais jovens na agricultura, ainda não o suficiente, mas está a fazer esse caminho. Modernizou-se, está cada vez a usar mais tecnologia e tem cada vez mais cuidado com o ambiente, quer a nível da utilização da água, quer a nível da utilização dos fitossanitários. Portanto, tornou-se aquilo que se pode chamar um setor verdadeiramente resiliente, talvez um dos mais resilientes da nossa economia, como comprovou durante a pandemia recente. É neste contexto que se torna completamente impossível de entender como é que é sistematicamente desvalorizado, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista técnico, pelo Partido Socialista nos seus sucessivos governos, em particular sob a gestão da atual ministra Maria do Céu Antunes. Porque a extinção da Secretaria de Estado da Agricultura é apenas a última e mais visível e mais atrapalhada das decisões tomadas por esta ministra e protegida por este primeiro-ministro. E estamos, como já aqui hoje foi referido, no início de fevereiro, sem saber ainda quais são as normas gerais de execução do plano estratégico da PAC. E digo mais, ainda não foi publicada, já foi anunciada há quase uma semana, ainda não foi publicada, e digo mais, quando for publicada, Eu suspeito que não vai ser do conhecimento dos agricultores, porque anteriormente eram informações partilhadas para direções regionais da agricultura, cujas competências foram transferidas, no final do ano passado, para a CCDE.